Boa noite. Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. A nossa aula de hoje é uma aula que traz 6 pequenos vídeos curtas e várias gradações de desenvolvimento. O primeiro vídeo que nós vamos ver agora, quando vocês receberem a edição final, constará lá para vocês, o pessoal já está trabalhando nisso, porque eu pedi, sem falta, que fosse anexado ali o diretor, o escritor de cada filme e o nome de filme, se vocês quiserem procurar isso depois, né, para aprofundamentos de estudos, é importante ter. Então, esse primeiro vídeo, que é do diretor que escreveu também, o Kenneth Lemon. O Lemon fez numa crônica de apenas meia dúzia de minutos, uma crônica muito peculiar dos nossos dias, mostrando como em um espelho parte das nossas vivências, parte dos nossos dilemas. Vamos lá então. Vamos ver se vou partilhar a tela com vocês, esse primeiro videozinho de poucos minutos para trabalharmos. Observem atentamente, por favor, o que nós vimos até aqui. A menina aparece no quarto, acordando, despertando. Observem que o cineasta dá ênfase ao elemento categorial. Então, ele nos mostra subjetividade a partir de um elemento categorial. Esparrama pela tela o ambiente. Aliás, quando ela sai do ambiente, vocês viram que a câmera fica parada por alguns segundos ainda, se demorando no quarto, mostrando o quarto via espelho. Observaram? No fundo há um espelho, que é pelo espelho que nós vemos a maior parte do quarto. E então ele vai para uma outra cena. Ela, logo que desperta, a primeira coisa que ela faz é pegar o celular dela e já começar a olhar o celular, mensagens e outras coisas, antes de qualquer outro elemento, e imediatamente já fotografa o sapato, já posta o sapato, conversa com a mãe dela apressadamente, a mãe quer falar sobre o churrasco, etc. E ela, não, amanhã a gente conversa e tal. Já desliga o telefone, vai para a cozinha, e parece que vai fazer alguma comida, mas não, ela só junta alguns legumes, algumas verduras, para tirar uma foto e postar de novo. Bem, eu sei que a leitura típica da nossa época é extremamente aguda e contundente para uma situação como essa, mostrando que isso é o isolamento, isso é a pessoa completamente perdida de seus vínculos, que não há mais aqui interseções, etc. e tal. No entanto, são muitas as vozes de especialistas, estudiosos, que começam a questionar se de fato isso é assim, ou se estamos fazendo as críticas apressadas que foram feitas quando houve o telégrafo, quando houve o telefone, o rádio, a televisão, o cinema, cada um deles no seu surgimento padeceu com críticas que rapidamente se mostraram irrelevantes na grande parte delas. Não é? Disseram que o telefone afastaria as pessoas, que o telefone faria um grande mal, que nós não... Vocês hoje consideram que o telefone é algo assim, ou que o telefone é... foi, na realidade, algo útil, que nos auxiliou em muitos quesitos das nossas vidas? Não foi assim para todo mundo, mas foi para um grande contingente de pessoas. Quando surgiu a internet, a mesma coisa, e agora com as mídias sociais, de novo, as críticas surgem, são pontuadas. Sempre é interessante que as características básicas dessas críticas parecem ser muito parecidas umas com as outras. Essa menina, ela está conversando com as pessoas, ela está conversando com familiares, ela está conversando com ela mesma. Houve alterações quanto a isso, mas observe os caracteres básicos. Quando você fazia uma salada e queria mostrar para alguém, chamava marido, chamava esposa, chamava um filho, olha que salada bonita eu fiz. Esse olha que salada bonita eu fiz, pode ser, estamos investigando, queremos compreender. Pode ser que eu agora se traduza também, ainda que não exclusivamente, nesta forma que acabamos de ver. Pode ser que ao acordar e imediatamente procurar seu celular, ela esteja fazendo uma nova forma, entre as muitas formas, inclusive as mais tradicionais, de dizer bom dia, olá, tudo bem, como está você, que você diria pessoalmente para alguém que está do lado. Para algumas pessoas isso já é tão natural que as formas tradicionais de ter alguém do lado, propriamente falar, é que soam como estranhas. Alijar essas pessoas dessa possibilidade, tornando-a sempre terrível e pejorativa, em detrimento do próprio desenvolvimento, uma vez que algumas pessoas, às vezes por períodos da vida, no meio de uma pandemia, por exemplo, vão utilizar essa instrumentalização de comunicação, não é? Então, há que se ter alguns cuidados. Mas o cineasta, o Kenneth Lemon, ele agora aprofunda e traz alguns dilemas interessantes sobre esse elemento no desenvolvimento. Vamos a ele, que imediatamente vocês já verão. Vou partilhar a tela com vocês. Nesse trecho, vocês viram que, enquanto ela fazia cuidados na casa dela, no cotidiano dela, apareceu um coração com pessoas que gostaram, né? O número de pessoas que estavam gostando do que ela estava fazendo em cada atividade dela no dia. Ela se arrumava, não era para sair para fora da casa dela, nem abria a porta, nem chegava perto da porta. Se arrumava, tirava uma foto, postava. Se pintava, fazia maquiagem, tirava uma foto, postava, ficava cuidando. Ia fazer os trabalhos dela, provavelmente escolares, no computador. E se vestia, trocava o tênis. Alguns observam isso e, retirado do contexto, sim, fica bastante preocupante. Colocado no contexto existencial e nos elementos de desenvolvimento da pessoa, temos outras variações aqui. Quando você compra um tênis bonito, confortável, você quer mostrar para um amigo seu. Antigamente tinha que encontrar um amigo, esperar várias semanas, às vezes, para quando fosse correr com ele, você mostraria o tênis. Agora não. Você comprou um tênis, você coloca no seu pé, tira a foto, manda para o colega, ele vai ver, puxa, que bacana, vou comprar um assim também para correr com você, é tão confortável, tão seguro, parece. Só que essa nova interação social causa alguns estranheza, não é? Parece que essa pessoa está se desmanchando em todas aquelas coisas que constituíram a nossa sociedade. Só que tudo isso leva em conta a educação, leva em conta tudo o que construímos até aqui. Provavelmente estamos lidando com uma das variáveis de desenvolvimento, que para algumas pessoas é muito interessante. Elas estão felizes com isso, estão confortáveis com isso e querem se desenvolver a partir destas variáveis. São criaturas que já conseguem viver em espaços digitais. Confortavelmente estão aprendendo com isso. Em breve teremos várias notícias interessantes quanto a isso. E evidentemente teremos muitas notícias ruins também, não é? De pessoas que se perderam completamente, que fizeram grandes bobagens, asneiras, precisaram de ajuda, etc. e tal. Sim, provavelmente teremos. Mas temos isso em qualquer outra dimensão. Nesse momento, vocês, vários de vocês têm filhos na faixa dos 9 anos até 14, 15 anos. Não estão tendo problemas? Não estão tendo que dizer, olha, você vai usar só até tal hora, depois você vai dormir. Já usou 3 horas hoje? Chega. Não vai mais usar o celular. Não estão passando por isso? Eu acho que a maioria de quem tem filhos nessa idade está nesse momento passando por isso. É uma tendência, e é uma tendência de passagem, mas muito forte, para uma sociedade que está num processo de hibridismo. São muitos os autores que estão estudando esse fenômeno, e já vimos vários em oficinas, nas nossas aulas do outro curso, Filósofos e a Filosofia Clínica. São muitos estudiosos que estão se ocupando disso, e muitos estão nessa migração. Alguns vão optar por um modelo híbrido, outros vão optar por 90% disso que estamos vendo aqui, outros ficarão longe disso, vão se desconectar e não querem mais saber dessa história. Teremos vários bolsões, provavelmente, da humanidade com diferentes elementos. Para onde caminha essa história? Qual a mensagem que o diretor, o Lemon, quer nos passar? Além disso que ele já nos mostrou. Vamos então acompanhar o final da história agora. Vimos então o final e observaram? É a partir da visão do espelho. Bem, esse espelho que ela está vendo não era o espelho de todas as outras coisas? Qual é a diferença entre as fotos que ela tirava dela mesma e esse espelho no qual ela se viu? Ao acordar, uma das diferenças é que esse espelho no qual ela se vê ao acordar não é um espelho que esperou que ela se preparasse, que ela posasse, que ela se preparasse para mostrar isso para os outros. Esse espelho no qual ela se viu a pegou logo ao acordar, desavisada, despreparada. O que ela viu ali? Que fez com que ela dissesse, bom, quero ver outras coisas além disso que eu tenho aqui. Vejam, não se trata apenas de eu vou lá ver e volto. Ela largou o celular no chão. Vocês conhecem alguma menina dessa idade que quando vai sair, larga o celular dessa maneira? São poucas, não é? O gesto é bastante expressivo. Nesse gesto bastante expressivo, ele coloca que o celular cai no chão, como se ela dissesse, rompi com isso, não quero mais isso, quero ir para lá, quero a vida tradicional. No entanto, vocês viram, ela, ao ir para a vida tradicional, ela desce, ela não está subindo, ela desce as escadas, a luz está lá embaixo. E vejam por quem ela passa quando ela vai dobrar. Tem uma estatueta de Buda com flores e a luz que vem de fora o ilumina. Uma metáfora do diretor e do escritor nos dizendo provavelmente o que ela vai encontrar lá fora, ela já viu no celular dela e na vida que ela estava vivendo. Sejam as diferenças e tudo mais, na verdade, são muito próximas do que ela já viveu ali. Ou seja, uma crítica para os nossos dias, mas uma crítica enviesada, não a crítica habitual que temos acompanhado desses elementos. Vou abrir os microfones para que os senhores coloquem reflexões, considerações, antes de irmos para o próximo vídeo. Este segundo vídeo, de Santiago Grasso. Esse vídeo do Santiago Grasso, ele traz tantas importantes lições para os nossos dias, a respeito especificamente do trabalho, de uma área do trabalho que começa a cada dia. E muitas obras fazem referência ao que vocês vão ver agora, como as invasões bárbaras e outras, faz uma alusão direta a um aspecto do trabalho. Não aquele trabalho que, como por exemplo, uma máquina de escrever, de datilografia, foi aposentada de um dia para o outro com a inserção do computador. Não é isso. É um trabalho que continua e que se torna a cada momento mais e mais visível e grotesco e que nos chama a atenção para o que vamos fazer com isso. Um trabalho que provavelmente é necessário em muitos casos e mesmo quando necessário começa a nos afrontar do ponto de vista moral, ético, do ponto de vista de uma base categorial que se desloca. Há vários filósofos, inclusive, pesquisando isso, esses elementos. Bauman fez uma contribuição notável sobre esses elementos, mas eu prefiro que vocês vejam. É um curta de 5 minutos do Santiago Grasso, muito, muito interessante sobre isso. Vamos a ele, então. Bem, o que vocês viram nesse início? O homem está cercado de pessoas, objetos, cercado delas. Então, quando ele vai, por exemplo, fazer a barba, tem alguém segurando para ele o espelho. Vocês viram braços, alguém atrás do espelho segurando? Alguém, uma existência, cuja função é segurar o espelho para que ele faça a barba. Quando ele vai tomar café, vocês observaram, ele se senta. Se senta onde? Em uma pessoa que está ali colocada em forma de banco para que ele possa sentar e tomar o café dele. E as outras todas ali como, servindo como se fossem mesas. Quando ele vai pegar o casaco, vocês viram a mulher que está ali, uma mulher na forma de cabide, segurando inclusive a chave na boca para ele. Bem, há pessoas que fazem trabalhos assim, trabalhos que poderiam já ser feitos por outras coisas, coisas, não pessoas, e que continuam trabalhando nisso. Outras que, ainda que não tenham coisas que façam, mas o que elas fazem parece para nós um desperdício completo de vida. Sim, mas lembrem o que eu falei para vocês na apresentação desse vídeo. Trabalhos que, quando vemos pessoas fazendo, parece grotesco, não foi isso que eu disse? Bem, agora olhem a guinada que vai acontecer em tudo isso. E quando nós personificamos algo, essa personificação de algo em criatura, em ser existente, não faz com que na personificação nós tratemos estas coisas agora personificadas com o mesmo desperdício, com a mesma humilhação, com o mesmo desprezo aparente com que vocês viram isso agora? Vou dar um exemplo. Você tem uma poltrona na sua casa, uma poltrona maravilhosa. De onde veio essa poltrona? Sua avó. Antes de falecer, era a poltrona no qual ela ficava muito tempo, estudando, lendo, ela era professora, e era muito confortável. Ela remendou, ela reformou essa poltrona, e ela dá a você a poltrona pouco antes de falecer, e você vai lá e senta na poltrona. Só que você não deixa que outros sentem nessa poltrona, é a poltrona da sua avó. É assim que você olha para a poltrona, é assim que você a vivencia. Essa é a poltrona da minha avó. De certa maneira, tem muito da sua avó ali. Tem a afetividade da sua avó que você personificou ali. Tem muitas vezes lembranças da sua avó que, ao sentar ali, você personificou, traz essas lembranças e outras coisas mais. Ou seja, não é uma poltrona propriamente. Tem tanto da sua avó que, de certa maneira, se tornou, entre aspas, um familiar a você, essa poltrona. Ou seja, o contrário de um preceito de coisificação. Assim como coisificam-se pessoas, aqui você personificou coisa em pessoa, em ser, em criatura humana. Então, é um híbrido. Você sabe que é uma poltrona, mas é muito além de uma poltrona. Deus o livre se alguém derruba alguma coisa, um café, algo nessa poltrona. A dor é como se estivesse derrubando isso numa pessoa que você ama. Nesse sentido, E olhem a pergunta que eu vou fazer, não é uma afirmação, é uma pergunta. Nesse sentido, não é humilhante tratar algo que tem tantos elementos de sua avó apenas para se sentar ali? Algo para você se sentar, ler, para amparar você quando você... Ou isso é tão digno, ou isso é tão relevante, ou isso é tão meritório quanto outras atividades em nossas vidas que também são sagradas e importantes a nós. E nesse sentido, aquele que segurava o espelho lá readquire todo o crédito, confiança e validade, como também todas aquelas outras pessoas ali, por que não? Veja um problema que esse cineasta nos levanta, Santiago Grasso. Vamos adiante, vamos ver o que acontece agora, porque é uma outra guinada completa nesse desenho. O que aparece ser até agora é completamente diferente do que vem a seguir. Então, até agora, o que nós vimos? Esse homem se servindo de todas essas coisas. Ele parece um senhor feudal, com direito de vida e morte sobre todos que o rodeiam ali, né? Servem praticamente de escravos para ele. Agora então observem o que vem. Ou seja, o diretor Santiago Grasso nos mostra ao final que esse que parecia um senhor feudal, comparativamente aos outros, possuía o trabalho mais humilde, o trabalho que para nossa sociedade, e vejam, o trabalho dele é se deitar e deixar que a pessoa passe por cima dele e limpe os pés dele. Ele é tapete. Esse é o trabalho dele. Todos os outros que vimos parecem bem melhores que esse que acabamos de ver. E, no entanto, até vermos ele fazer isso, ele estava parecendo cada vez mais um senhor feudal. Principalmente quando chama o táxi aquele, né? Que aí a lição fica bem aprofundada e bem ilustrada. Mas temos um outro elemento aqui, que é o elemento da personificação das coisas, da estima que temos. O mundo, à medida que se digitaliza e que estamos cada vez menos tendo aquele contato direto, olho no olho, sentindo a pele da outra pessoa, o calor, os lábios mover, a respiração dela, o modo de sentir a própria presença da outra pessoa do nosso lado, à medida que nos digitalizamos cada vez mais, muitas pessoas estão recorrendo ao processo de personificação de coisas. E vejam que não faz muitas décadas, não temos muitas décadas aí que muitos pensadores falavam da humanização, De como você tem que se relacionar com a pessoa, pessoa a pessoa. Por exemplo, Martin Buber. Nós fizemos até uma especialização inteira, né? Fomos lá para o outro lado do planeta, onde começa, final do mar Mediterrâneo, onde já começa o Oriente em direção à Ásia. Fomos lá, a Israel, fazer toda uma especialização em Buber. Buber colocava a relação eu-tu, ir-undu, essa relação é pessoa-pessoa, não é eu-isto, que seria uma relação diferente. É eu-tu, é uma relação de pessoa, seres humanos. O princípio de alteridade em Levinas, primordialmente, também diz respeito a isso. Mas agora, nos nossos tempos, na nossa época, um dos filósofos que nós vamos estudar no curso Filósofos e a Filosofia Clínica fala exatamente sobre isso, a glamourização dos objetos, objetos personificados. Um dos exemplos mais notáveis nos nossos dias é o automóvel, né? Que para muitas pessoas ele não é apenas mais um automóvel. Ele é símbolo de status, de poder, ele funciona como uma proteção, ele funciona como um amigo, ocupa inclusive um lugar de destaque em algumas famílias, ou seja, passa a ser um membro praticamente. Mas não é só o automóvel. Na década de 50, nos Estados Unidos, o televisor ocupou um tal espaço antes dele, uma década antes, o rádio, duas décadas antes, o rádio já foi ocupado pelo teatro, hoje é ocupado por outros elementos. Mas, como vocês viram no filme anterior, é provável que pessoas e objetos comecem a conversar de outras formas. E não vai longe até que algum filósofo, pesquisador, comece a querer atribuir aos objetos estatutos ontológicos que antes eram primazia do ser humano. Os primeiros que fizessem isso, vocês já sabem como usualmente tratamos filósofos que destoam muito da base categorial de uma época, não é? Vemos isso nos filósofos, primeiros filósofos que defenderam o direito da mulher. Vimos isso, estamos vendo agora nos filósofos que defendem os animais, essa matança, esse verdadeiro assassinato em massa dos animais, em frigoríficos, em abates clandestinos, um horror que está acontecendo. Filósofos que defendem o elemento primazias morais, éticas, morais eu disse, e éticas para com animais, e prerrogativas que até então eram dos seres humanos. Alguns inclusive esparramaram o conceito de ser humano e de pessoa, incluindo animais, não é? E outros já dão vazão a formas ainda maiores que essas, pois não tarda o dia que filósofos começarão a olhar para objetos, coisas que neste momento são seres inanimados, pedra, tijolo, vidro, e comecem a articular um novo discurso. Na prática isso já está acontecendo. Esse filme foi uma ilustração nesse sentido, né? De um tapete, de um abajur. Viram que o abajur é alguém segurando a cópula do abajur? Quer dizer, já está acontecendo. Alguns já olham para um objeto como um abajur que ganhou da esposa de aniversário, com carinho, com um amor que às vezes para um outro ser humano ele não tem. Só que essa proposição que eu fiz agora começa a perder o sentido, porque para ele que assim fez, o abajur já tem tantos caracteres de seres humanos na personificação que ele fez, que já é outra coisa, não é mais um abajur tal qual o definimos, é algo para além disso. E caminha rápido esse elemento que estou falando para vocês. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre isto. Prosseguindo então, após a colaboração do colega, agora nós vamos a uma obra que, de certa maneira, faz várias conciliações e alguns desenvolvimentos sobre o que estamos vendo até aqui. Essa terceira obra é de Luke Randall. E o Randall, ele nos propõe um dilema ontológico e um desafio para os elementos da nossa época. Filósofos da comunicação, isso começa lá com Marshall McLuhan. Há horas estão anunciando isso. Estão chamando a pensar sobre isso. A inteligência artificial e o que estamos produzindo, né, nesse simulacro que é utilizar, cada inspirar a construção do computador cada vez mais naquilo que muitos pensam ser o cérebro humano, e há muitas diferenças, mas ele tenta gradativamente se aproximar das funções de um cérebro humano, de um super cérebro humano. Vários pensadores começam a dizer, olha, teremos questões a tratar. Não me refiro àqueles filmes apocalípticos da máquina contra o homem, aquelas coisas, nada disso. Inclusive esse filme tem, não tem, nem aparecem seres humanos nele, ele trata de outras considerações, mas ele nos chama a atenção. Num dado momento, se prosseguirmos nesses avanços tecnológicos que estamos fazendo, digitalizados, nessas construções robóticas cada vez mais aprimoradas, inclusive alguns neurocientistas marcaram data, né, para 2025. Daqui 25 anos nós temos já alguns marcaram essa data como a provável data, não 2025, alguns já falaram em 2020, inclusive. São pesquisadores que dizem que em algum momento essas inteligências artificiais, esses robôs, sejam eles virtuais, sejam eles montados por peças mecânicas, como a gente chama, materializadas, etc., eles terão elementos, provavelmente, por favor, considerem. E como filósofos clínicos, dizemos, olha, talvez, não sabemos, não é uma possibilidade, talvez isso possa acontecer, talvez não, depende de tantos fatores, mas pode ser que num dado momento eles tenham livre arbítrio, escolha, vontade própria, desejos, sonhos e, um pouco mais além, alma. Para alguns pesquisadores, esses dias trabalhamos John Searle, né, li uma das obras dele, ele diz que isso não vai acontecer, que não é por aí, não tem, é outro caminho, que o computador nunca vai ter essa emancipação com relação ao ser humano. Ele vai aprender respostas, vai saber fazer coisas programadas, automatizadas, mas isso que eu falei, por exemplo, se ele acha que não vai acontecer. Outros dão isso como certo, como questão de tempo apenas. Neste filme, nós vamos ver quando isso acontece. Só que o cineasta coloca isso acontecendo não em algo... Ele coloca não em algo muito desenvolvido e profundo, ele coloca em algo muito singelo, fazendo um contraste notável. Vamos à obra, por favor, e depois nós conversamos um pouco mais. Bem, vemos então uma espécie de mouse, né? Simulando um mouse. Vocês viram que ele ganha vida quando as mãos humanas se retiram, as mãos humanas se recolhem. Pelas mãos humanas que tentam fazer com que ele funcione, as mãos não compreendem, se afastam, e aí ele ganha vida. A partir da construção dele. Observaram todo o processo de consciência, de autoconsciência, o exame que ele faz, ele se olha, se observa, como alguém que entrasse naquele corpinho de metal, naquela espécie de mouse, e visse. Ele examina as pernas, ele nem sabe direito a dimensão do corpo dele, tanto é que quando ele tenta se desprender do computador, aí é que ele vê que ele tem, daquele transformador que carrega, né, de bateria, aí é que ele vê que ele tem um fio nas costas ligado ao computador, e então ele faz aquele esforço. Vocês viram qual é o esforço que ele faz? Ele foi programado para aquilo? Aquilo surge como um elemento de arbítrio? Muitos pais tem crianças muito pequenas, 3 anos, 2 anos, às vezes a criança vem com uma tirada incrível, com uma palavra impressionante para a idade dela, e nós perguntamos a ela, quem te disse isso? Quem te falou isso? De onde você tirou isso? Como se a criança não tivesse condições de ela mesma fabricar essas coisas. Muitas vezes tem, muitas vezes é uma cópia de alguém que ela viu. Acontece, o fato é que em situações como essas, as primeiras vezes em que coisas assim acontecerem, provavelmente vão falar em coincidência, vão falar em ele foi programado para isso, não é um elemento genuíno de inteligência, volição, espiritualidade, etc. Mas à medida que esses casos forem avançando e outras coisas esquisitas, como os nossos padrões, forem acontecendo, é muito provável que estudos surjam com outras conformações. E muito difícil mais será quando essas criaturinhas puderem, porque ele é tão pequenininho ali, não é? mas essas criaturas puderem elas falar por elas mesmas, de um ponto de vista da inteligibilidade tão grande quanto nós atribuímos, por exemplo, hoje aos seres humanos. Nesse dia, quando um deles, por exemplo, vejam, foi uma criatura construída, provavelmente colocaram programas e tudo, mas algo aconteceu e ela desejou a liberdade, ela vê o pássaro através da janela. Uma liberdade que custa a ela a própria existência. Ao ser ligada de novo, é o mesmo ser que volta ali? Para nós vamos dizer sim, é um programa, foi programado, será o mesmo ser. Para ele será sim? Se ele tiver consciência, como nós chamamos consciência na nossa época, ciência de si mesmo, etc., tal, inteligente, significará de fato? Ou ele pode interpretar isso como um renascimento, ou ele pode interpretar isso como já sendo um outro? Será que ele terá lembranças? Será que essas lembranças, mesmo apagadas, não ficarão registradas de outra forma? Enfim, nós não sabemos. Mas estamos na iminência dos primeiros ventos em torno disso. E há muitos pesquisadores pelo mundo com grande atenção nesses eventos. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam tecer comentários a respeito disso. Vamos para o nosso quarto videozinho da noite. Esse quarto videozinho eu mostrei para vocês na semana de estudos em Ponta das Canas, Florianópolis, em 2019, foi um dos vídeos que nós estudamos, que é da Pavlenko e da Helena Rogova. Muito bonito esse vídeo. Esse vídeo mostra a aparência e a realidade, concomitantemente, como uma, para os autores não incorrerem numa cisão cartesiana, né? Corpo e alma, corpo e mente, para não repetirem isso, eles mostram muitas vezes nesse filme que a aparência e a realidade coincidem, constituem a mesmíssima coisa. Mas na nossa sociedade, na nossa época, o usual é que tenhamos sim uma aparência, que é uma simulação, um fingimento, uma apresentação de cartão postal para a vida e para os outros, enquanto a realidade daquilo que se passa, que nós chamamos de realidade para nós, é muito diferente. Alguns fazem mesclas disso, alguns fazem composições, alguns negam e não suportam a vida social, e aí isso resvala para a vida que eles consideram que é real na cabeça deles, e há muitos outros desdobramentos. Vamos ver esse videozinho então, que trata exatamente desta questão. Vamos lá, vamos aí. Observando a primeira aparição, um homem vai pela rua com ar soberbo, os olhos abotoados, as mãos no bolso, aparentando indiferença em relação ao ambiente, as coisas, encontra um cachorrinho se coçando e ele passa indiferente pelo cachorrinho, mas isso tudo é o que ele está aparentando para a sociedade e para o mundo. Viram o que de fato ocorre com ele? Do coração, na alma dele, ele tem vontade, ele sorri, ele fica feliz, ele tem vontade de brincar com o cachorrinho, mas isso tudo ele não mostra na sociedade dos homens. Isso ele sente, ele pensa, mas o que ele mostra para a sociedade dos homens é alguém diferente a tudo isso. Para algumas pessoas, se nós perguntássemos o que é a realidade, ela diria, ué, tudo isso é o que eu mostro para a sociedade dos homens, esse ar soberbo, indiferente, e também o que eu sinto dentro de mim, que é vontade de brincar, sorrir, mas que eu não demonstro. Tudo isso é a realidade. Outros vão dizer, não, a minha realidade é aquilo que eu não posso demonstrar. Isso é a verdade. Por critérios da pessoa, ok? Ela aprendeu assim, que aquilo que ela não pode demonstrar de fato, não pode contar de fato, isso é a verdade. E que o que ela mostra no mundo dos homens, que é um fingimento, uma afetação, e isso é mentira, isso não pode ser verdade. Olhem como isso funciona para cada um. Já outros dirão assim: não, a verdade não é que eu quero brincar, que eu quero e não posso fazer isso. A verdade é que o mundo é assim mesmo. A verdade é que a gente tem que fingir diante dos outros, não pode dizer o que pensa. Aí recorre a um chabão e nos diz: quem diz o que pensa, ouve o que não pensa. Aquelas coisas que vocês conhecem. É para essa pessoa, a realidade é isso que no filme soa como fingimento. Vamos ver como isso evolui no filme que temos aí diante de nós. Nessa cena temos a aparição de um menino, de uma criança, muito pequenino, brincando com uma borboleta. E as cineastas mostram que tanto faz para essa criança, tanto aquilo que nós consideramos a intimidade, o que se pensa, o que se fala no íntimo de nós mesmos, quanto aquilo que se expressa na urbanidade, na sociedade dos homens, para essa criança é igual. Vocês viram, não há diferença alguma. A máquina passa de um plano para o outro e é a mesma coisa. Não há esses elementos de diferenciação. Quando ele encontra este homem, vocês viram que o homem, de novo, queria no fundo brincar com a borboleta, com a criança, pular e tal, mas ele continua fazendo esse elemento social de indiferença, de soberba, está no mundo dele. Para algumas pessoas é extremamente caro fazer isso que ele está fazendo. Para algumas pessoas isso esvazia o próprio gosto de existir. Para algumas pessoas isso afeta de tal maneira, somatizam, apresentam problemas de toda a ordem, não suportam a vida, não suportam o mundo, já nem tem mais esperança, porque fazer isso que ele está fazendo para alguns é o insuportável. Por que fazem, então? Ora, porque aprenderam, porque não sabem outro modo, por N razões, teríamos que pesquisar para saber por que fazem isso, né? Às vezes até porque acharam que era esse o caminho razoável, natural, e acabaram se desgastando e agora nem sabem fazer diferente. Mas para alguns viver assim, como vimos, é bastante confortável. Vamos adiante, vamos deixar o filme prosseguir. Aqui nós vimos o encontro de duas pessoas em outras bases diferentes da que vimos ali com o menino. Cada um fazendo o elemento social, cada um, esse que chegou se fazendo de amigo dele, feliz por vê-lo, emocionado, triste, conta algumas coisas, dá um tapinha nas costas. No fundo estava com ódio dele, estava cheio de mágoa, estava cheio de rancor, chuta, no pensamento chuta, bate nele, até que ele chore e o manda embora e sai feliz, sorrindo. E o outro, vocês viram a reação dele, não é? Como ele fica feliz de encontrar, mas ele não mostra nada disso, ele faz a indiferença e tudo. Bem, isso que agora mostra como sendo aparência e realidade. Então, isso que está no pensamento é a realidade? Esse encontro que houve ali no pensamento constitui o verdadeiro encontro que aconteceria se ambos pudessem falar tudo o que pretendem? Ou a realidade é que sabemos que não podemos fazer isso, se queremos conviver numa sociedade, temos que ter respaldos, temos que ter ressalvas, temos que ter alentos, temos que ter recursos outros para contemporizar muitas vezes, para fazer diferente. Nesse sentido, o que aparece como social e colorido ali embaixo, no primeiro plano, não seria mais interessante do que o que está em cima? Idealizado e impossível em muitos casos? Será que nós estamos destratando tudo o que temos de concreto e de real em prol de uma utopia muito distante do que nós podemos alcançar nesse momento? O filme faz essas e outras críticas a respeito disso. Vamos ver o final da obra, então, o que ocorre agora a seguir. Bem, o próximo filmezinho que vamos trabalhar, que é o penúltimo de hoje, é de Andrei Shushkov, Andrei Shushkov, e tem música de Chopin. Muito bonito esse filme. Várias ilustrações ele vai nos passar. A obra mostra, é uma crítica muito dura ao racionalismo, ao excesso de racionalidade, essa tentativa de explicar a vida, de viver a vida pelo cálculo, de viver a vida pelas coisas exatas, as explicações, as métricas, como se a vida pudesse ser reduzida a isso. A gente sabe, em filosofia clínica, que alguns conseguem, vivem bem com isso, e nem querem outra forma de viver, de forma alguma, estão bem ambientados. E que para muitos isso não tem jeito nenhum, um modo de ser. Mas o Shushkov, Andrei, ele trabalha nesse filme como desenhista, roteirista, diretor, e faz praticamente quase tudo nesse filme. Ele ilustra o que acontece com pessoas assim, que vivem quase como que dentro de uma armadura. O que acontece quando chega, por exemplo, o amor na vida delas? Será que elas transformam o amor em máquina, em cálculo, em reflexão? É isso? Será que o amor chega, invade, quebra todas essas ferramentas, toda essa engrenagem, e a pessoa vai viver outra coisa? Será que acontece como no Mágico de Oz, e bota um coração no homem de lata? É isso? O que será que ocorre? Vamos ver. Vou partilhar a tela com vocês, para que vocês possam acompanhar esse videozinho. Nesta sequência, pelo que vocês observaram, o Andrei Shushkov nos conta de um romance. Duas pessoas se amam, mas viram, tudo ao redor é racionalidade, tudo ao redor é máquina, tudo ao redor é mecânico. E o autor faz questão de alinhavar, em alguns casos, e de apontar insistentemente em outros casos isso. O cavalo do rapaz é totalmente mecânico, caricatural. O que eles usam, inclusive, para voar, né, quando se casam, vão para a lua de mel, tudo mecânico. A vida mecânica, tudo se move, só eles ainda têm o que nós chamamos de carne, osso, são humanos e se amam. Esse amor consegue ultrapassar esses elementos? Esse amor vai conversar com esses elementos todos de causa e efeito para todo lado? Como vai fazer? Vocês sabem, na clínica, quando nos deparamos com pessoas que têm determinação tópica, no tópico 10 da estrutura de pensamento, raciocínio, nos deparamos com criaturas profundamente cerebrais. Elas veem o mundo sob o prisma da causa e efeito. Se você colocar qualquer elemento que fuja a isso, muitas vezes a pessoa reduzirá esse elemento a isso. Isso ocorre até, inclusive, com coisas que muito improvavelmente nós podemos racionalizar. Um exemplo, Deus, como é que você vai racionalizar Deus? Causa e efeito, não tem como. É o infinito, é o transcendente. Pois pessoas assim, extremamente cerebrais, por vezes elas fazem, conseguem fazer. Então elas transformam Deus num cálculo, transformam Deus num número, numa equação. Para elas é assim que elas entendem as coisas. Você diz, eu deixei meu emprego. A pessoa diz, porque você não gostava dele. Por quê? Meu filho teve uma doença e infelizmente ele agora está se recuperando. Graças a Deus que está se recuperando, mas infelizmente ele perdeu a visão, a audição. Né? E ele diz, é por causa disso que você está tão triste. Por causa de. Parece que ela sempre tem uma explicação. Né? Causa e efeito. O mundo para elas se reduz a uma grande máquina e tudo elas fazem a ele. Você fala em fé, intuição, transcendência. Se isso estiver no campo de ação delas, é provável que elas reduzam quando o tópico 10 é determinante, tá bem? E quando ele entra em conversação com essas áreas. Para algumas pessoas não é assim. Algumas, por exemplo, fazem o famoso processo de divisão. Então elas consegue viver afetividade, amor, transcendência em outras áreas, e em algumas áreas das vidas delas, elas são profundamente cartesianas. Também acontece, vocês sabem, precisamos sempre verificar a historicidade, ver o que se passa. Aqui, o autor, nessa altura do filme, já vimos mais da metade dele, então ele nos diz, e agora? Esse amor vai conseguir lidar com isso de que maneira? Observem, esse amor surge. Nós não sabemos se surge daí, desses aspectos mecânicos. Mesmo que ele surja desses aspectos mecânicos, ele se comportará assim? O que acontecerá? Vamos ver. Vou deixar então correr o filme para que possamos ver o final dele. Como vocês viram, para o autor, o amor, num contexto desse, encontra graves objeções. E viram elementos simbólicos que nos ajudam a entender o mecanismo e seu funcionamento. A menina gosta de uma borboleta. Quando ela se aproxima da borboleta, a borboleta é mecânica, é feita de metal, e ela se assusta, ela se afasta. Quando ela chega em casa, ele tinha jogado a flor, que era a flor de pétalas, o caule, a flor inteira, ele jogou fora, porque a florzinha já estava se apagando. Ele pega e joga no lixo a flor e coloca uma flor mecânica, feita de metal no lugar daquela. E aí ela vai atrás da flor dela. Vocês viram onde ela vai procurar ainda os elementos sensoriais ligados ao humanismo? Ao humanismo clássico, ela vai lá embaixo, no lugar de despojos. Não há mais lugar na sociedade para aquilo. Então é tratado como lixo e ela vai atrás disso. E aí ela não pode viver naquele mundo e ela morre. O que ele faz? Ele procura caminhar em relação a ela, mas ele já está profundamente sugestionado, profundamente agendado, e já vive o elemento de mecanicidade em toda a sua amplidão. E, portanto, ele constrói, vocês viram, ele pega um coração quebrado, de metal o coração, reconstrói o coração, o robô aquele, ele reconstrói tudo. E vocês viram que o que o Andrei Shushkov, como é que ele termina? Com o personagem olhando para nós, no último momento dele. Ele inclina o rosto e nos observa. Nós mal conseguimos ver o rosto dele. O que ele está fazendo? Está nos perguntando, e nós, se estamos construindo essa sociedade mecânica, sem coração, sem alma, uma sociedade na qual nós não temos mais todos os elementos que nos ajudaram a caminhar até aqui, não temos mais o amor de fato, não temos mais Deus, não temos... É isso que a gente vai querer? É a pergunta provável que o Andrei Shushkov nos faz. Como fazer esses diálogos em outras bases? O que é possível? Não é? Como conciliar, como trabalhar esses elementos? Estamos diante de grandes dificuldades na nossa época. Muitos autores falam dessas dificuldades há muito tempo, nos avisando desde a Revolução Industrial. Inúmeros filósofos e pensadores têm conversado com esses problemas, nos convidando: o que vamos fazer? Como vamos além disso? Vamos nos reduzir a isso? Isso é uma parte importante das nossas vidas, mas temos que dimensionar. São discussões que chegam aos nossos dias. Vou desligar o gravador para que vocês possam colaborar com questões e considerações. O filme que encerra o nosso trabalho de hoje é um filme de Bruce Bramage. Um filme muito bonito, um curta muito bonito. E eu utilizei esse vídeo há alguns anos numa das semanas de estudos para ilustrar os campos sinonímicos, as ambientações sinonímicas. E é um filme ligado à neurociência, à neurofisiologia, e de lá, dali para frente, muitos colegas utilizam em suas aulas pelo Brasil. Provavelmente para vocês esse filme não será nenhuma novidade. E ele mostra um recurso muito bonito e profundo. O uso producente, o uso cuidadoso, ainda que problemático, da neurofisiologia no futuro próximo. O quanto vamos nos aproximar disso e o quanto conseguiremos fazer o que vocês vão ver agora depende de uma série de fatores, claro. Mas vamos ao filme e vamos aos poucos fazendo alguns comentários sobre ele. Filme de Bruce Bramage. Vemos então como encerramento do nosso trabalho de hoje esta obra, que é um prenúncio de uma das partes da medicina nos próximos tempos. Essa é uma parte da medicina com a qual a filosofia clínica já tem conversado muito e provavelmente continuará suas conversações, que é a neurologia. Vocês viram que ela estava num espaço, a mulher estava em coma, no espaço de recuperação dela, aparece na plaqueta de neurologia holográfica. Então ali o rapaz entra e reconstrói provavelmente uma cidade na qual ela gostou muito de estar, talvez a cidade da infância dela, alguma daquelas aldeias lindas europeias durante um outono, e ele cuidadosamente, a partir do que ele lembra, do que ela viveu, recorre às fotos, né? Vocês viram que no início ele observa as fotos como material dessa construção, e ali ele pode praticamente... Ele reconstrói literalmente. Ela consegue caminhar por uma das ruas, sentir o perfume do outono, da flor, ouvir o som da água naquele pequeno chafariz e outros detalhes muitos, né? A textura da madeira, ela escorre as mãos pela madeira de uma porta. Ela fica encantada de estar ali. E como resultado da experiência, depois que termina, dura pouquíssimo tempo, e vocês viram o trabalho enorme que ele teve, ele vai até ela e ela está com uma expressão, um sorriso de Mona Lisa no rosto, né? Ainda que em estado comatoso. É muito bonita a obra, muito inspiradora, uma ficção, claro, não sabemos se isso será dessa forma, se chegaremos a isso, mas é um dos campos importantes que faz você pensar na responsabilidade, na ética, nos elementos que temos aí diante de nós. Quer dizer, para podermos ter algo assim, quanto a pesquisa, quanto conhecimento do outro, não é? Os riscos, as questões que temos estudado. Chegamos ao final da nossa aula desta quarta-feira. Agradeço a presença de vocês. Vou desligar então o gravador para as nossas conversações finais agora sobre o dia de hoje.